Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Graus, mas vai ter mais chuva que a cidade do Porto, que chega aos 18, mas que deve contar ao longo desta quarta-feira com algumas abertas. Há, no entanto, um alerta amarelo em toda a costa continental entre Viana do Castelo e Lisboa para agitação marítima. Também devido a essa agitação marítima, o resto da costa continental, no Alentejo e no Algarve, estão também com um alerta, mas amarelo, em vigor até amanhã. E agora vamos receber o contracorrente do José Manuel Fernandes.
O contracorrente de hoje, de José Manuel Fernandes, não podia deixar de ser sobre o início da discussão do Orçamento do Estado na Assembleia. José Manuel, parece que ficaste um bocado surpreendido com a prestação do Bloco, foi isso?
Foi isso mesmo, bom dia.
Bom dia.
Porque o debate de ontem foi um bocadinho estranho. O normal é ser o primeiro-ministro que alvo todos os ataques, por assim dizer, não é? Afinal, ele está por ali a defender o orçamento de Estado e, sobretudo, com um partido minoritário, habitualmente está no centro, digamos, do fogo. Mas não, ontem o bombo da festa, por assim dizer, foi o Bloco de Esquerda. Logo de entrada, António Costa entrou a matar, entrou a pé juntos, como se diz no futebol, acusou de juntar-se à direita para chumbar um orçamento social, não é? Como ele diz. Até aqui, podíamos achar normal, enfim, faz parte do jogo da política. Agora, menos normal a seguir foram as picardias que vieram de quase todas as bancadas, até da bancada do PAN, de Latu. E menos normal ainda foi o Bloco quase não reagir. Ontem, as deputadas do Bloco pareciam como que anestesiadas.
Como assim? O que é que queres dizer com anestesiadas?
Bem, anestesiadas no sentido em que choviam críticas vindas da bancada do Governo, da bancada do PS, e do lado do Bloco, aquilo quase que respondiam com Ramos de Oliveira. Eu talvez esteja a exagerar um bocadinho, mas olha, acho que não estou a exagerar muito. A retórica, as figuras de estilo, os apartes, ontem ficaram quase todos para as outras bancadas. Os bloquistas pareciam quase mestres de escolas. Vinham com gráficos, vinham com explicações, vinham, de facto, sobretudo, tentar explicar-se. É uma posição muito curiosa e eu acho que diz muito sobre o que hoje a política portuguesa não
faz. Então, diz muito em que sentido?
Eu acho que diz muito em vários sentidos. Primeiro que tudo, porque que seria natural de um partido que decidiu votar contra o orçamento era que estivesse ao ataque. Isto é, que o Bloco fosse duro, que criticasse frontalmente a política orçamental, que usasse, como eu disse, uma retórica forte. Em vez disso, o Bloco esteve à defesa, esteve sempre preocupado em explicar e no fundo, explicar porque é que não continuava na geringonça. Acima de tudo, esteve à defesa usando argumentos que as pessoas entendem mal. Porque em vez de falar globalmente, portanto, no fundo explicar porque é que saía de uma coligação em que esteve 5 anos, falou de detalhes, falou de pormenores, prendeu-se a números e a gráficos, e isso é sempre um bocadinho mau sinal.
Mas tu não achas, que não tinha razão?
Vamos lá ver, em política o que parece é, e isso é fatal para o Bloco, porque o que pareceu no fim deste processo é que o Bloco rompeu as negociações por razões de pormenor, não é? Por razões relativamente fúteis, por detalhes. Portanto, se queres saber a minha opinião, eu acho que o Bloco foi enganado várias vezes nas negociações orçamentais dos últimos anos. Mas que, no fundo, não se importou de ser enganado, porque sentia-se bem naquele ambiente da geringonça. Desta vez, o Bloco achou que tinha força suficiente para fazer fincapé. E não tinha, essa é que é a verdade, porque o PCP lhe tirou o tapete. Ao fazer um acordo com o Governo, o PCP, na prática, tornou o Bloco dispensável. E ao tornar o Bloco dispensável, O PCP permitiu que o governo fizesse gato-sapato das famosas linhas vermelhas que o Bloco tinha. Ora, dá-me a ideia que o Bloco não estava nada à espera que isto lhe acontecesse.
A porquê que dizes isso?
Ora, me parece evidente que desde o dia das eleições que o Bloco achou que era o parceiro privilegiado do PS. Não te esqueças que Catarina Martins até quis um acordo escrito. Sim. E Costa é que não passou nada para aí virado, não é? Eu até acho que, até tenho para mim, que o Bloco, a Catarina, as Mortáguas, ou pelo menos a Mariana Mortágua, o Francisco Louçã, algum deles até já se via ministro, até gostaria de ser ministro. Gostariam mesmo de seguir o mesmo caminho do Unidas Podemos em Espanha. O PCP acho que não tem essa ambição, acho que a ambição do PCP é diferente. Portanto, este divórcio é mais traumático para o Bloco do que teria sido para o PCP. Além de que há um outro problema, este é bastante mais sério, é bastante mais estrutural. A maioria do eleitorado do Bloco queria mesmo que houvesse um acordo. Há sondagens que dizem isso.
Pois, então talvez tenha sido por isso que o Bloco ontem tenha tido tanta preocupação em dar explicações no debate parlamentar.
Sem dúvida. E eu acho que também foi a pensar nesse eleitorado que o PS e o Governo entraram sempre ao ataque, estiveram sempre ao ataque. O Bloco tem, de facto, um problema, e esse problema é que a direção é, digamos assim, ideologicamente muito mais radical, muito mais à esquerda que o seu eleitorado. Não te esqueças que em 2011, quando o Bloco rejeitou encontrar-se com a Troika, isso custou-lhe perder logo metade do eleitorado, não foi menos que isso, perdeu metade do grupo parlamentar, quero dizer. Perdeu metade do grupo parlamentar só porque não se encontrou com a Troika. Os eleitores do Bloco são mais moderados, são mais centristas do que os líderes e os quadros do partido. E isso nota-se. Quando o partido mostra muitas garras, por assim dizer, os eleitores assustam-se e vão-se embora. Há uma grande, digamos, comunicação por vasos comunicantes com o PS e até com outros partidos. Ora, isso pode voltar a acontecer agora. E com esta zanga, que os eleitores do Bloco, percebe-se que os eleitores do Bloco são típicos eleitores da geringonça, digamos assim, eleitores daquele Bloco político e não especificamente eleitores do Bloco. E, portanto, eles não entendem bem esta zanga. Para o futuro do Bloco, sobretudo com uma eleição presidencial difícil daqui a 2 meses, isto é muito complicado.
José Manuel, mas um Bloco na oposição, como partido de protesto, não poderá beneficiar do descontentamento que haverá se eventualmente a crise se agravar, como pode acontecer?
Teoricamente sim, mas eu não tenho a certeza que isso seja, assim, favas contadas. Porque o Bloco tem pouca força sindical, por exemplo, ao contrário do PCP, que pode potenciar esse descontentamento facilmente. Depois há outros concorrentes como partido de protesto. O PCP, com este acordo, não vai deixar de usar os sindicatos. Há greves marcadas, por exemplo, apesar deste acordo. O espaço político do protesto já está ocupado também por outras forças políticas, como o Chega, que é um partido mais popular, mais basista que o Bloco. Quem está zangado com a atual situação, por outro lado, está zangado com a geringonça. E, portanto, quer dizer que também está zangado com o Bloco. Portanto, eu parece-me que ontem, olhando para as Mortáguas, olhando para a Catarina, eu acho que fico com a ideia que elas já começaram a perceber isso mesmo. Eu diria mesmo que se pudessem, isto é, se puderem, ainda engolem o sapo do orçamento. Agora, António Costa, se calhar, é que não vai dar-lhes essa oportunidade.
A Caixa Geral de Depósitos apoia o Contra Corrente.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.